debate das 10.
Muito bem, estamos no ar com o debate, recebendo o ex-prefeito Totônio Valadares, mais uma vez na pauta seu futuro político, né? O encaminhamento partidário de Totônio. Nós estamos acompanhando o processo político em Afogados da Ingazeira e surgem opiniões das mais variadas, informações das mais variadas sobre o caminho que o ex-prefeito irá tomar. Nós estamos chegando no limite do prazo de filiação para quem deseja concorrer às eleições desse ano. Quer dizer, tem muita coisa para acontecer. Eu estava comentando com o ex-prefeito Totônio que não são poucos os que entendem que o nome dele, que hoje o ex-prefeito seria o fiel da balança no processo, na discussão do processo sucessório em Afogados da Ingazeira. Enfim, tem muito tema na pauta para a gente falar. Você pode fazer sua pergunta pelo telefone 3838-1213, pela internet no www.radiopageu.com.br, no zap no 99, o zap da Pageu, eu sempre confundo com o meu, às vezes eu quero passar o meu zap, é o 99658-0554. Está lhe impressionando, Totônio, toda essa especulação em torno de possíveis, prováveis partidos que poderão lhe abrigar a partir desse prazo limite, que toda hora essa notícia diferente, de uma fonte diferente, de uma especulação diferente. Isso tem lhe surpreendido? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Michele, bom dia, Tito, bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Nil Júnior, eu, inclusive, eu tinha uma ideia inicial quando me afastei, quando terminei o meu último mandato em Afogados da Ingazeira, de, se tivesse que participar da vida pública, fosse não ocupando cargos, né? Mas se eu pudesse ajudar alguma pessoa, se eu pudesse dar um conselho, alguém, se eu pudesse contribuir para que a paz, a unidade, a união da Frente Popular em Afogados da Ingazeira continuassem, né, a dar frutos. Mas as coisas nem sempre acontecem da maneira que a gente espera. E surgiram alguns problemas, que eu acho isso a coisa mais natural, é que, por exemplo, dentro dos grupos políticos, dos partidos políticos, nem todos, não é, pensam da mesma forma. E como todos não pensam da mesma forma, a gente tem que analisar, ouvir. Daí, por exemplo, essa enxurrada, assim, vamos dizer assim, de partidos que, desde que foi vislumbrado a possibilidade do meu afastamento do PSB, que tem aparecido pessoas amigas que militam em outros partidos, que me convidaram para participar de seus partidos, imaginando que com isso eu podia continuar contribuindo para o desenvolvimento político de Afogados da Ingazeira, do nosso estado, do nosso país, através de outros partidos, né? Então eu recebi convite do PMDB, através de Ricardo Costa e de Raul Henri, amando inclusive de Dr. Jaba Vasconcelos. Recebi convite do PTB, não é, a mando de Dr. Armando Monteiro. Recebi convite do PCdoB, não é, que a Luciana Santos, foi prefeita de Olinda e que é deputada federal, milita e que é uma das pessoas fortes dentro desse partido, e que tem como presidente do partido aqui no estado de Pernambuco, Alani, que foi um vizinho meu no Bongi. Durante vários anos ele morou no edifício Bela Vista, então a gente morou no mesmo prédio. E eu conheço o Alani há muito tempo, que também nos convidou para participar desse partido. Do DEM, através da amizade com um contraparente de Daniel Valadares, que é meu filho, não é? Que é o Mendonça, o irmão de Mendonça Filho, que é casado com uma prima de Daniel Valadares. O partido que hoje abriga Toninho Valadares, que é o partido que tem a sua maior estrela, o Luciano Bivar, não é?
PSL, né?
É isso, né? Então, quer dizer, foram vários partidos e ultimamente, assim, para minha surpresa, foi o PSDB que tem Toninho Moraes, que foi secretário junto comigo na época do Dr. Arraes, eu secretário de Agricultura, e Toninho é secretário, se eu não me lembro, segurança de Segurança Pública.
Exato.
Exatamente, né? Então, vários partidos me procuraram e eu fico assim num dilema muito grande, não é? Porque a gente precisa, dentro da política, se a gente não quer ser, não quer se afastar totalmente da política, como eu imaginei inicialmente, a gente precisa ter um grupo. E precisa ter um grupo forte. Para a gente, não é preciso romper com ninguém para você ser escutado. Mas você, para ser escutado, principalmente dentro da política, você tem que ser forte. Se você for fraco, você não tem como ser escutado. Não é? Porque o povo é mais forte do que todos os partidos, e está o exemplo aí no país que o povo não está sendo escutado. Então, o maior exemplo é esse. Então, você quer militar, quer continuar militando num partido, você tem que ter um grupo forte. E a gente, para ter um grupo forte, a gente tem que juntar um bocado de gente, né? Você vê, por exemplo, como exemplo aqui em Afogados da Engazeira agora, o companheiro de Frente Popular, Leno Mariano, ele agora juntou quatro vereadores no grupo dele e se transformou num grupo mais forte do que era antes.
Do PSD, né?
Não é? Do PSD. Então, eu fico imaginando como é que a gente consegue formar um grupo que seja ouvido aqui em Afogados da Engazeira. Agora mesmo, por exemplo, eu fiquei muito feliz, o Daniel hoje, que é o presidente da executiva aqui em Afogados da Engazeira, conquistou e conseguiu que a vice-prefeita de Afogados, doutora Lúcia, se filiasse no PMDB, quer dizer, então você dá mais corpo ao partido, né? Então, e eu não sou diferente, né? Agora, eu fico assim, ao mesmo tempo que fico feliz porque tantos partidos me procuram, eu também fico analisando e tenho também os momentos de achar que grande parte da minha vida pública foi ligada a um partido. Evidentemente que eu não fui ligado a só ao PSB, né? Eu fui ligado já ao PSDB.
Foi do PSDB, foi, né? Do PTB.
Pois é, então, alguns partidos em determinados momentos. Por exemplo, no PSDB, eu fui ligado, eu tinha um amigo, né, que era o presidente do partido, que era Zezito Moura, falecido, uma pessoa muito amiga minha, e que me abrigou num determinado momento aqui. Eu também era uma pessoa que, naquele momento, eu tinha assim como duas pessoas políticas que eu achava que tinha muito futuro na política brasileira, que era o ex-governador do Ceará, não é?
Tachiri Sati?
Não, agora, rapaz, o irmão de Cid.
Ciro Gomes,
né? Que eu achava que tinha, que ele foi do PSDB. E também o Fernando Henrique Cardoso, né, que foi presidente da República. Não é? No PTB tinha o doutor Armando Monteiro, né, que é uma pessoa que milita no PTB, que também foi numa campanha política aqui em Afogados da Engazeira, onde o atual prefeito Zé Patriota, militava no mesmo partido que eu militava, no PSB já. E aí a gente achou que ficava uma coisa muito, muito pesada para que ficasse uma chapa só, quando tinha vários partidos. Então, de comum acordo naquele momento, com o doutor Arraes, com Adilson Gomes, eu me afastei do PSB e fui ser abrigado no PTB, e Patriota continuou no PSB, e nós, inclusive, formamos a chapa Totó e Patriota, disputamos a eleição e perdemos, aqui em Afogados da Ingazeira. Não é? Então, quer dizer, história partidária é assim. Agora, onde eu passei maior tempo, onde eu tive a felicidade de ocupar vários cargos. Quando eu ocupei o cargo de secretário de Agricultura, eu era do PSDB, não era do PSB. Mas foi no governo do Dr. Arraes, né, que me convidou e me colocou como secretário de Agricultura do Estado de Pernambuco. A vida política é essa aí, agora.
Agora, é praticamente certo que no PSB, até por questão de acomodação e dentro desse projeto que você coloca, da necessidade de ser ouvido, de ter um peso nesse conjunto de discussão, no PSB muito dificilmente Totoni vai ficar, né? Isso é fato.
Não, olha, veja só, não é que muito dificilmente, é que, por exemplo, se eu colocar em prática esse projeto que está hoje, dentro da minha cabeça, o caminho seria esse, que você está dizendo.
Sair do PSB.
Sair do PSB. Só que a situação política brasileira é tão confusa, está tão complicada, não é? Que a gente não sabe para que lado a gente vá. A gente não sabe para que lado a gente vai. Então, você analisa, por exemplo, eu fui convidado pelo o PSB, que é um dos partidos hoje ligadíssimo ao presidente Lula e a presidente Dilma. PCdoB. Uhum. Né? Ligadíssimo. Fui convidado para participar. Ao mesmo tempo, fui convidado pelo o Toninho Moraes, que é presidente do PSDB, que é ligado ao partido de Aécio Neves. Uhum. Né? O PMDB tem três figuras importantíssimas, né? Um vice-governador do estado de Pernambuco, o outro ex-prefeito, ex-governador, senador, não é? O Jarbas Vasconcelos. Né? Então, são pessoas assim muito importantes, né? E deputado federal também. Não é? Que o Raul Henrique foi deputado federal, já o Vasconcelos, né? Então, a gente fica assim, sabendo onde você pode contribuir mais para Afogados da Ingazeira. Aí as pessoas dizem, rapaz, mas você há tanto tempo está no PSB, não é? E você devia continuar no PSB. Tudo bem, mas aí, será que eu com 70 anos, e porque fui prefeito de Afogados da Ingazeira 3 vezes, fui vice-prefeito, ocupei os cargos que ocupei, acho que com 70 anos não tenho mais força política para contribuir ainda com o desenvolvimento de Afogados da Ingazeira, olhando pelo prisma que você estava olhando, que dificilmente, se ficar no PSDB, no PSB, vou ter maiores dificuldades, porque hoje a bola da vez, não é? A pessoa que é o expoente máximo dentro do PSB, é o prefeito Zé Patriota. Isso é inegável. Então, é mais fácil você estar num partido que você possa transformar ele num partido importante e você ser ouvido, e poder estar também ajudando ao próprio prefeito Zé Patriota, dentro da Frente Popular, sem necessariamente estar dentro do PSB.
Uhum. Totônio, o partido para qual o ex-prefeito vai migrar, pode indicaria já qual é a sua predisposição nesse debate político. Mas a sua predisposição, por outro lado, também, se inverter a ordem, sua predisposição também pode dar norte do partido. O que eu quero dizer é o seguinte, tem muita gente especulando sobre seu posicionamento político. E você já falou aqui na sua fala que estou aqui. Se a gente não quer se afastar totalmente da política, precisa ter um grupo forte, não necessariamente para romper, mas para ser escutado. Se for fraco, não tem como ser escutado. Então você quer. Está deixando claro, eu quero ser ouvido e quero ter peso, aquilo mesmo que a gente já tinha lhe ouvido dizer há algum tempo. E o Totônio sabe que as especulações são as mais variadas. Não, o Totônio quer ter peso para indicar o vice numa chapa encabeçada para o Patriota. O Totônio pode, dependendo da discussão, se não for ouvido como deveria, pode alçar voo solo aí nesse projeto de fortalecimento de um partido e se alinhar com setores hoje mais ligados à oposição. Isso está rodando o universo político de Afogados. Por isso que eu lhe falei antes da gente começar o debate, Totônio é o fiel da balança hoje. Eu dizia isso para uma rádio de Serra Talhada ontem, fazendo um comentário. Eu entro num programa na Rádio Cultura todas as tardes e eu dizendo que hoje a pergunta que se faz é: para onde vai o ex-prefeito Totônio e qual a sua predisposição, já que ele tem essa característica de fiel da balança, dependendo do que vá decidir. Qual é a real predisposição, Totônio, dentro de tudo que é especulado hoje nos bastidores da política?
Ajudar a Afogados da Ingazeira.
E de que forma? Nesse conjunto de forças? Isso que está sendo colocado aqui, racha, não racha, briga, não briga, quer indicar nome, não quer indicar nome, o que é fato e o que é boato?
Olha, eu acho que tudo é boato, não tem nenhum fato, porque nada aconteceu ainda. Só passa a ter fato quando as coisas acontecem. Agora, tudo é possível. Eu não sei, na hora que formar, se eu conseguir formar o que eu estou pensando, não é? Se hoje a gente conseguir ter aqui em Afogados da Ingazeira um conjunto de partidos, em número de 6 ou 7 partidos, vamos supor que a gente consiga ter o PSDB, que a gente consiga ter o PMDB, que a gente consiga ter o PCdoB, que a gente consiga ter o DEM, o PSL, né? E vá por aí, consiga 6 partidos, o grupo que forma esses 6 partidos, tem uma certa força para dentro do grupo da Frente Popular, que deverá ter aí também os seus 10 ou 12 partidos, vai ser mais ouvido do que só quem tem um partido ou 2 partidos, né? Hoje a Frente Popular é feita de vários partidos, né? Então, se a gente consegue agrupar vários partidos, a gente vai ter mais força. Como o prefeito. O prefeito hoje, pela própria força dele, pelo conteúdo dele, ele consegue ter influência em vários partidos que formam dentro da Frente Popular, né? Às vezes aqui tem partidos que para se formar sem necessariamente ser o partido do prefeito, mas que ouvem o prefeito, né? As pessoas que estão participando de outros partidos. Eu não acho nada disso errado. Isso ocorre, né, na política brasileira. Então, as coisas vão acontecer na medida que a política é o quê? É como existe a lei da ação e da reação. Olha, se você está lá, tem seu peso, é bem tratado, você é ouvido, você está participando democraticamente, discutindo as coisas para o bem da sua terra, e tem peso para indicar ou para discutir conjuntamente, e você está acontecendo isso, você toma um caminho. Se você está lá, tendo peso, tendo isso, todas essas coisas, e não está sendo ouvido, você toma outro caminho.
Essa conversa da gente está parecendo um jogo de xadrez, né? Eu mexo uma pedra, o senhor mexe outra e, assim, eu estou dizendo que eu estou querendo, às vezes fico querendo pegar uma declaração mais incisiva, mais polêmica, que é o papel do jornalista, mas Totônio também não é bobo, é rodado, então as pedras estão sendo bem movimentadas aí, quem está em casa está percebendo o nosso jogo psicológico aqui, viu, Totônio? Eu vou chamar um intervalo e depois eu vou lhe perguntar.
Se você me permitir, eu só vou dizer o seguinte.
Pois não.
Dizem, né, que a política é a arte de conversar. Então, nós estamos conversando.
Eu vou chamar um intervalo e, na sequência, quando esse debate deve começar nesse conjunto de forças, na opinião do ex-prefeito Totônio? Já deveria ter sido iniciado? E se não, quem é que deve puxar esse debate? Vamos falar sobre essa questão da perspectiva de indicação da vice, a pauta discutida com a Casa Civil recentemente. Tem muito assunto ainda na agenda. A sua pergunta, pode participar pelo telefone, pela internet, pelo zap, 10h39. Bem, voltamos aqui com o segundo e último bloco com o ex-prefeito Totônio Valadares. Tem muitas perguntas chegando, mas vamos fazer uma das que eu deixei do intervalo, que é sobre o tradicional debate da Frente Popular sobre indicação de nomes, formatação de chapa. Isso já teve mais força. Estou falando com base nos dados históricos de quem acompanha o processo eleitoral já há algum tempo. A gente vê essas reuniões com mais peso, não sei se hoje houve uma fragmentação, Totônio, mas qual a sua leitura sobre isso? Essas reuniões já deveriam estar acontecendo? A quem cabe puxar essas reuniões? Existe ainda aquela figura do coordenador da Frente Popular, que antes a gente ouvia falar? Qual a sua posição sobre essa questão?
Olha, eu acho que para a formação de chapa para a proporcional, eu acho que está muito atrasado. Isso já devia ter, né, já ter, porque se há um prazo para você sair de partidos ou mudar de partido, entrar em partido, essa discussão já devia vir sendo debatida há muito tempo. E uma coisa puxa a outra, e por exemplo, os critérios para que você chegasse a uma composição de chapa, não é? Mesmo admitindo que, já partindo do princípio de que, ao meu ver, a chapa que foi a chapa vitoriosa e que hoje, com o advento aí da reeleição, não é? E quando as coisas caminham bem, poderia ser a mesma chapa, quer dizer, Zé Patriota e a doutora Lúcia. Agora, se você não discute nada, isso é uma falha muito grande que acontece. Eu, inclusive, estive conversando há pouco tempo com o presidente do nosso partido, o PSB, e ele próprio reconhece, né, que, por exemplo, eu estava procurando ver quantas vezes o PSB se reuniu. Eu mesmo não fui convidado para participar de nenhuma reunião do PSB durante esses últimos 3 anos. E a gente chegou à conclusão que isso é uma coisa que é errada, que devia acontecer sempre, reuniões. Isso também acontece com outros partidos, não é? O Conselho Político, que foi criado com a intenção exatamente de, nesses momentos de composição de chapas, você ter um fórum onde se discutir essas coisas, onde tinha a participação desse Conselho Político, dos partidos que formavam no conjunto, né, da Frente Popular, aqui em Afogados da Engazeira, que era uma coisa que se falava muito em outros municípios, na capital do estado, que Afogados da Engazeira era uma cidade politizada, e era tão politizada que tinha um Conselho Político, que esses problemas eram discutidos dentro do Conselho Político. Quer dizer, se você me perguntar hoje quem é o coordenador do Conselho Político, eu não sei te dizer quem é. Eu não fui convidado em nenhum momento, né, para participar de reunião do Conselho Político nesses últimos 3 anos. Eu não fui. Também sei quem é o presidente do meu partido, PSB, que estava com ele, inclusive, antes de vir para cá. Estive lá na Câmara, no gabinete, lá com ele, conversamos aproximadamente quase uma hora, não é, sobre o PSB, sobre a situação política aqui do nosso município, do nosso estado, do nosso país, de uma maneira geral, né? E também não houve assim nenhuma reunião, a não ser a reunião já perto das eleições de governador, de vice-governador, de presidente da República e de deputado estadual e federal, né, e de senador, que teve no dia da eu acho que foi da eleição, inclusive, do diretório aqui de Afogados da Engazeira, do PSB. Então, isso é uma coisa que isso devia ser uma prática constante, não é? Se nós tivemos essa falha quando eu era prefeito, não é? Essas coisas têm que ser corrigidas e tem que ser e acontecendo de uma maneira mais eficaz para evitar problemas dentro da própria Frente Popular de Afogados da Ingazeira. Se essas coisas tivessem vindo, se tivessem sendo discutidas anteriormente, talvez agora, nesse momento, onde o prazo é tão curto, não tivesse ninguém com dor de cabeça para poder resolver esses problemas de composição de chapa, de candidatos para vereador, de chapa majoritária, né? Há quem ache que o período é muito longo, né? Mas tem aquela história, né? Quem é coxo parte cedo, né? Então eu acho que já devia estar sendo discutido. Eu, inclusive, fui mal interpretado aqui quando no congresso aqui do PSB, lá na Câmara de Vereadores, para apoio de candidatos proporcionais a deputado estadual e federal, e que eu me pronunciei lá na Câmara de Vereadores, dizendo que já estava passando do tempo da gente decidir quem a gente ia apoiar. Teve muita gente que discordou. Estamos fazendo a mesma coisa agora. E isso não é coisa boa, porque se a gente discute as coisas com uma certa antecedência, a gente quebra as arestas, a gente vai maneirando, vai esclarecendo as pessoas do próprio partido, alguns pensamentos que muita gente não concorda, mas que são verdadeiros, que são importantes, né, para a agremiação. Então acontece exatamente isso por falta das reuniões, das discussões.
O Nildo Daitan está dizendo o seguinte, está dizendo: Totônio, você pergunta se você ainda não se sente realizado por tudo que já fez por Afogados, e acrescenta: em caso de ter seu filho, o Daniel Valadares, indicado a vice de patriota, você desistiria de uma candidatura própria? E o Paulo Roberto pergunta, diz: quando você foi prefeito, diz o Paulo, indicou o vice Augusto, palavras do Paulo Roberto, pergunta por que patriota não teria o direito também de indicar o seu candidato a vice.
Olha, Paulo, eu indiquei Augusto Martins fundamentado numa pesquisa que foi acordada com a Frente Popular de Afogados da Ingazeira. Essa pesquisa figurava, inclusive, o nome de Augusto Martins, de Beto, né, que poucos dias depois, algum mês, mais ou menos, acho que alguns dias depois do lançamento da escolha do candidato a vice, ele veio a falecer, né, que chamavam Beto do era Beto, esposo Beto de Maria José, Beto Moura, uhum. de esposo de Maria José Aciola, mas não, mas tinha um apelido, chama Beto do
era Beto de Bião.
Beto de Bião, exatamente, uhum. Isso. Então, né, o próprio patriota, nós fizemos uma pesquisa e naquele momento o primeiro lugar da pesquisa foi o meu nome e o segundo foi de Augusto Martins. Então, o meu foi o candidato com maior intenção de votos e Augusto Martins, candidato a vice, porque era o segundo na relação de quem tinha maior intenção de votos. Essa história de ser indicado sem pesquisa começou exatamente agora, há 4 anos atrás, na eleição de patriota, que não houve pesquisa para a doutora Lúcia ser candidata. Mas foi um acordo que foi feito, não é? E aí todo mundo apoiou. Não é? Não tem essa história de... A gente tem que discutir o conjunto, não é? Quem vai ser. Não estou dizendo aqui que vai ser candidato. Eu, para mim, já disse aqui hoje que a chapa deveria ser a mesma chapa que ganhou a eleição. Zé Patriota e doutora Lúcia. Não ganhou a eleição? Não estão administrando Afogado da Ingazeira? Afogado da Ingazeira, a maioria do povo de Afogado não acha que que está correto, que a administração está boa, então que seja essa chapa, não tem.
E a questão do Daniel, que inclusive o Nildo.
Daniel vai cuidar de outra vida. Vai cuidar de outra vida. Se puder ser candidato a vereador, vai ser candidato a vereador. Se não, não vai ser candidato a nada. Não é? Agora, o que não pode, que eu discordo, é esse negócio de tirar, se doutora Lúcia não aceitar a ser candidata a vice, aí, meu amigo, aí essa história de escolher e tirar, eu digo há muito tempo, eu não tive esse direito de fazer isso, por que é que eu vou achar que os outros vão ter esse direito? Já teve esse direito agora, não é? Há 3 anos atrás ou 4. Por que agora? É exatamente nesse momento, Paulo, que eu quero dizer que quero ter meu peso. Ter meu peso, porque eu não concordo com essa história. Se for a mesma chapa, por uma questão, entendeu, de fórum íntimo, por uma questão de achar que as coisas... Por que é que eu iria apoiar a Patriota? Ia concordar para a Patriota ser o candidato a prefeito e não com ela, para ser candidato a vice? Nós não apoiamos os dois? Então, vamos apoiar de novo. A minha candidata, a priori, hoje...
É Lúcia Moura.
É Lúcia Moura. Não saindo do arco da Frente Popular, é ela. Porque faz parte da chapa, não está administrando, não está fazendo parte do governo. Agora, em não sendo ela, aí o jogo aí muda de figura, amigo. Aí eu não vou aceitar de jeito nenhum que ninguém diga é fulano de tal. Não vou aceitar.
Nome do bolso.
Não vou aceitar de jeito nenhum. Aí... Eu vou brigar para ser candidato, eu vou botar meu nome no jogo. Né? Aí eu vou botar, porque é um direito que me assiste. Por que essa história? Eu nunca fiz isso quando fui prefeito. Eu nunca fiz, eu nunca escolhi ninguém sem ter um fundamento para escolher. Eu nunca fui, eu, Totonho Valadares, nunca fui candidato a nada em Afogado da Ingazeira, desde que fui candidato a prefeito pela primeira vez sem ser através de pesquisa. Nunca. Todas as vezes eu fui candidato, até para deputado estadual, quando eu fui candidato, porque era quem tinha a maior sintonia com o povo de Afogado da Ingazeira em questão de intenção de voto. Então, a sua pergunta é uma pergunta muito boa para ser resolvida, mas não foi do jeito que você pensou, não. A indicação de Augusto Martins é a primeira vez que Augusto Martins foi indicado a prefeito de Afogado da Ingazeira, compondo uma chapa comigo, foi através de pesquisas, onde a gente abriu essa pesquisa exatamente na Câmara de Vereadores, com a presença dos candidatos que era candidato a prefeito. Não tinha esse negócio de candidato a vice, não. O candidato a prefeito que tirou em primeiro lugar fui eu, o segundo candidato a prefeito foi Augusto Martins, por isso que ele foi candidato a vice-prefeito em Afogado da Ingazeira.
Pedro Araújo pergunta, Totônio, dizendo, queria saber, Totônio, se essa junção de vários partidos para ser ouvido, ter esse peso na frente, quer dizer que todos os partidos, tanto esses citados, quanto os existentes no apoio a José Patriota, vão todos para o mesmo barco, ou... os partidos citados agora dividirão essa embarcação com os que estão na Frente Popular? Pergunta ele.
Evidentemente, Pedro, que eles tanto vão se somar como vão se dividir. A conversa, as discussões é exatamente para isso. É quem somar mais é que será a pessoa. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião, não é? Se você, assim você, como é que você ia vencer uma eleição se você botava o cara que tinha menor intenção de voto? Você, normalmente, você começa a corrida para qualquer cargo eletivo, principalmente cargo majoritário, e vai acompanhando as pesquisas, e você vai verificando, e quando chega, ainda tem a pesquisa de boca de urna, e normalmente dá certo. É difícil dar errado com os mecanismos que existem hoje. Então, se a Frente Popular tem um conceito político, vai discutir dentro do conceito político, então nós vamos ver quem é que vai ser candidato, vamos discutir como é que vai ser a escolha do candidato.
Bom, mais perguntas aqui chegando. Paulo Luiz, Totônio diz que quer ser ouvido, e está claro, né, que o ser ouvido entra no bolo ainda e cá a vice. Daí eu pergunto, por acaso sua indicação para vice não for escolhida, fica o racho, que seria uma traição, diz ele, com a frente, caso o Totônio rache. Você já respondeu o caminho que irá tomar caso não seja ouvido. E essa leitura de que alguns fazem, não, como Paulo dizendo, o Totônio romper vai ser um gesto de traição pela história dele dentro da Frente Popular.
Eu não vejo nenhuma traição quando você vai participar de uma determinada discussão onde as coisas são discutidas democraticamente. Eu acho que quando você tira o nome e apresenta, é que não é democraticamente. Aí você tem razão. Como é que eu vou para discutir, para a composição de chapa, e aí tira um nome e digo o nome é esse? Isso não é discussão. Discussão democrática é quando você ouve a população, você ouve a população através de pesquisa. Você vê algumas qualidades, né, da pessoa pelo seu presente, pelo seu passado, e principalmente intenção de voto. Ninguém escolhe pessoas para disputar a eleição sem ter peso e intenção de voto, não. Não conheço, né?
Vamos aqui a mais questões. José Adelmo de Lima quer saber se procede que os nomes hoje que ele tem para indicar seriam primeiramente o nome de Daniel, e se não conseguir emplacar, indicaria Lúcia. Está claro aí que sua primeira opção é a Lúcia Moura.
Eu já disse aqui, Eu disse aqui hoje, inclusive, dessas perguntas, todo dia que foi feita aí, tem uma pergunta, a primeira pergunta, que foi de uma pessoa da ITRAN.
Foi do Nildo.
É que eu acho que eu não respondi. E se você puder fazer aqui, a colocação.
Ele quer saber, em caso de ter seu filho indicado a vice de patriota, você desistiria de uma candidatura própria?
Eu poderia ser candidato até a vereador. Só não seria candidato, era a prefeito, que eu estou apoiando patriota nessa composição. Como é que eu ia desistir, né? Não ia. Eu estou no mesmo barco. Né? Agora, qual foi a pergunta do Nilton aí que você.
Não, exato. Foi essa que eu acabei de. Ele quer saber, né, se com o filho indicado a vice, se você desistiria do candidato.
Eu estou dizendo, eu poderia. Eu poderia ser candidato a outra coisa. Qual é a outra coisa? Poderia ser candidato a vereador, mas não estou. Eu não estou pleiteando ser candidato a vereador. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte. Ora, se nós, há 4 anos atrás, nós apoiamos uma chapa composta por Patriota e Lúcia Moura. Todos os dois continuam vivos, todos os dois estão aí trabalhando. A avaliação, pelo que eu saiba, da administração, uma avaliação boa. Então, qual a razão?
Ela não teria tido um afastamento aí do Patriota, não? Ficado mais. Ela nunca chegou a formalizar racho, mas me parece que houve um hiato entre os dois, não?
Mas aí, esse hiato, provocado por quem? Como é que a gente sabe? O hiato foi provocado por quem? Foi provocado por Patriota? Foi provocado por doutora Lúcia? O entendimento, houve um entendimento para a formação da chapa, mas não houve um entendimento para administrar Afogado da Engazeira, né? Eu administrei 2 vezes seguidas Afogado da Engazeira e o meu vice-prefeito foi o mesmo. Não foi Augusto Martins? Não foi o vice-prefeito as 2 vezes que eu fui? E nem por isso, será que nós não tivemos divergência? Em alguns momentos tivemos divergência, sim. Como na política existe divergência. Mas a gente tem que ter também coerência com as coisas, né? Então, se eu sou coerente para apoiar a Patriota, eu devo ser coerente para apoiar a doutora Lúcia também. Agora, o que não dá para a gente fazer é o seguinte, e aí eu não faço, porque isso é uma questão de coerência. Por que é que eu vou apoiar o candidato, a priori, o candidato Zé Patriota, e não vou apoiar a doutora Lúcia? Agora, se a doutora Lúcia diz eu não quero ser, é outra história. Aí nós vamos discutir quem vai ser. E como é que nós vamos discutir quem vai ser? Nós vamos discutir quem vai ser de uma maneira democrática. Não é A, B, C ou D, dizer não, porque eu tenho um projeto político tal, entendeu? Preciso indicar fulano de tal. Não, não é assim, né? Eu não estou dizendo que o caso aqui aconteça aqui em Afogados da Ingazeira, porque por aí afora a gente vê isso direto. Né? Então eu podia ter dito, não, eu tenho um projeto político de ser deputado, de ser candidato a deputado estadual. Quando eu terminar, vou me afastar antes, né? E vou botar um vice-prefeito que não passe aqui pela discussão, porque eu preciso ter uma pessoa de inteira confiança minha. Não, eu acho que quem está dentro do grupo político e está ali discutindo as coisas, deve ter confiança do povo de Afogados da Ingazeira. O povo de Afogados da Ingazeira vota numa chapa.
Mas, né? Essa questão está muito clara, Totônio. Também está sendo muito cogitada que o Patriota teria projeto para 2018 e que o vice... prefeito vai ter um peso determinante aí nessa história.
Mas aonde é que o prefeito Patriota disse isso?
Está sendo muito... No momento, publicamente, não chegou a falar.
Pois então como
nem
é que... Eu...
Nem acredito que vá falar no processo eleitoral. Pois é, mas nos bastidores... Todo
pois é, você que é um radialista, muito bem informado, não afirma categoricamente aqui, né? Não afirma? Então por que a gente vai afirmar? Quem tem que dizer é ele. Ou então tem que discutir o projeto político dentro do Conselho Político ou com as forças que compõem a Frente Popular de Afogados, sob a pena de ter quem discorde dele. E discordar com razão. Ora, como é que eu vou... Afogados da Ingazeira merece hoje projetos políticos. Projeto político que a gente saiba, não é que o cara diga, não, fulano de tal vai ser há 4 anos atrás ou 5 anos atrás, não é assim. Mas a gente tem que discutir o futuro de Afogados da Ingazeira. Afogados da Ingazeira já devia ter aqui um deputado federal há muito tempo. Devia ter deputado estadual há muito tempo. Nem tem federal nem estadual. São José do Egito, a gente viu aqui, tinha deputado federal e deputado estadual. Tinha um deputado federal, Josias Leite, e tinha 2 deputados estaduais. Tinha um da minha família, Inácio Valadares, e tinha outro da Perazzo, da família Perazzo. Né? Depois teve Valfredo Siqueira também, que foi deputado estadual. Afogados da Ingazeira teve José Zito Padilha, teve Orisvaldo Inácio, e acabou, né? Não teve mais ninguém. Então está no tempo de Afogados ter deputado federal, ter deputado estadual, mas isso faz parte de um projeto político. A gente tem que sentar para discutir o projeto futuro de Afogados da Ingazeira. Não é deixar de última hora para fazer isso. Não. É por isso que eu estou aqui e questiono essa coisa. Se a gente discutisse essas coisas como deve ser discutido, as coisas seriam bem mais fáceis aqui para Afogados da Ingazeira.
Bom, eu quero agradecer ao ex-prefeito Antônio Valadares por mais essa participação no nosso programa. Né? Essa semana essa questão se resolve, ele responderá a questão partidária. Sua condução política no processo já ficou, me parece, ficou muito clara a partir de sua participação nesse debate. E a gente vai continuar conversando, Antônio. E tão logo haja a definição da legenda, claro, a gente vai ser informado também para passar aqui para os ouvintes da PGU. Mais uma vez, muito obrigado.
Estou às suas ordens. Que Deus nos ajude a continuar vivos, que esse Brasil melhore, que a gente...
É contra ou a favor do impeachment da Dilma?
Não, da maneira como está sendo, eu sou contra.
Uhum.
Eu sou contra. Não é? Eu acho que as coisas devem ser mais discutidas para poder ficar claro. Apesar do tribunal já ter se manifestado, não é? Dando, inclusive... a normatização de como o rito, como eles chamam, né, eu acho que na hora que o tribunal diz o rito, deixa de ser golpe. Mas eu acho o seguinte, que uma eleição, eu não votei em Dilma para presidente da República, eu votei em Aécio. E votei em Lula várias vezes. Eu dizia aqui nesse microfone aqui que eu era lulista, não era petista, pela abertura que Lula fez de ter projetos para os prefeitos levarem projetos e buscar recursos para aplicar nos seus municípios. Agora, depois que a eleição, acontece a eleição, as coisas têm que ser discutidas e têm que ser provadas. Né? Se está em curso aí o Lava Jato, chegou à conclusão que realmente a Dilma teve culpa, responsável por isso, Aí é uma história. Aí é uma história. Aí, meu amigo, é para impeachment mesmo. Agora é preciso que o impeachment esteja bem alicerçado para poder a população brasileira ter consciência do que é que está fazendo. Através de um bocado de deputado. Você vai ver agora o que vai acontecer hoje. Eu nem sei do resultado, porque eu acho que vai ser mais tarde. Como é que vai ser dentro do próprio PMDB? Você vai ver. O PMDB, que a gente sabe que tem homens importantíssimos, homens sérios, mas que tem um bocado de gente sem vergonha, porque é em todo canto tem isso. Você vai ver se um pedaço fica do lado do governo, outro fica contra. Quando o partido devia estar unido. Ver quem não presta dentro do partido, bota para fora. E quem presta, fica dentro e vai discutir, entendeu? Com as razões de seriedade.
Agradecemos a Totônio Valadares, foi nosso convidado no debate de hoje, 11h15. O debate das 10.